E como prometido é devido, cá estamos com a doutora Helena Santos Martins ao telefone para falarmos de dois assuntos muito importantes. Primeiro, a atual situação do vírus e falaremos também logo a seguir sobre bolsa de estudo para o doutor Eduardo Leitão. Doutora Helena Santos Martins, é sempre um prazer estar consigo ao telefone. Já fizemos várias jornadas juntos e agora é a altura de falarmos um bocadinho também da atual situação da pandemia. Em primeiro lugar, sei que está muito bem disposta.
Bem, é a altura de Natal, é a altura de fim de ano, acho que é sempre razão para termos esperança de começar um bom ano e já agora um desejo de boas festas a todos os senhores e as senhoras ouvintes e também para o Sr. Jorge e para toda a equipa da WJFD.
Muito obrigado.
Muito obrigada por esta oportunidade.
Não, obrigado nós e também votos de boas festas para si, para a sua família e para a sua equipa de profissionais de saúde que a acompanham nestas jornadas de vida e que não têm sido fáceis nos últimos tempos. Doutora, como é que estamos?
Bem, a nível de Covid, há razão para alguma preocupação. Como sabe, a nova variante do Omicron está realmente agora a dominar os casos de Covid fica aqui realmente o meu apelo para que as pessoas se protejam o máximo possível e isso inclui as pessoas se vacinarem, tomarem os seus boosters também e usarem realmente as máscaras e evitarem sítios com muita gente.
Esta é a recomendação da doutora Helena Santos Martins, poucos dias do Natal, também passagem do ano, onde habitualmente as famílias se vão juntar. O ano passado foi o que foi, há dois anos é aquilo que nós sabemos. Doutora, mesmo havendo aquele juntamento de famílias, é recomendável ou é melhor não?
Bem, tudo depende da situação de cada pessoa, não é? Aquilo que nós sabemos é que a melhor maneira da pessoa se proteger é de estar vacinada e ter tomado o booster. Então fica aqui o meu apelo para as pessoas que ainda não se vacinaram, nunca é tarde demais para começarem a levar as suas vacinas. As pessoas que já levaram a série inicial de vacina, tomem o seu booster, que é 6 meses depois de terem acabado a segunda dose, ou 2 meses se tomaram a J&J. Agora nós recomendamos o que nós chamamos o mix and match, independentemente da vacina que a pessoa tomou, pode tomar qualquer vacina, com ênfase maior, com maior recomendação para tomarem uma das mRNA vaccines, que seria a Pfizer ou a Moderna. Estamos realmente a recomendar mais estas, mesmo que a pessoa tenha tomado o J&J ou qualquer uma das outras, que tenha o booster com o Pfizer ou com a Moderna. E também para as pessoas não se esquecerem de tomarem o seu flu shot. Okay? O ano passado não tivemos muitos casos de flu, mas os casos do flu estão realmente a aumentar também. A nível das pessoas se juntarem para o Natal, tem a ver se as pessoas da família que se vão juntar estão vacinadas ou não, e do caso médico, não é? O caso clínico da pessoa. Se houver alguém que esteja a tomar muitos medicamentos, tenha uma situação de mais vulnerabilidade, realmente não recomendo que essa pessoa se junte com outros familiares, principalmente os familiares não estão vacinados. Eu sei que é bastante difícil, porque é uma altura das famílias se juntarem, mas infelizmente tivemos imensos, imensos casos de pessoas que se juntaram e depois que houve várias pessoas que faleceram por causa de terem ficado infectadas e não poderem combater a doença. E nós não queremos que isto aconteça este ano. Nem que as pessoas tenham que adiar juntarem-se para depois, para daqui a algum tempo. Fica aqui o meu apelo. Se realmente não estiverem vacinadas para não se juntarem.
Portanto, não está vacinada, o melhor mesmo é não se juntar e nós gostaríamos também de chamar a atenção das pessoas. Há muita gente que não está vacinada e não se manifesta. Eu acho que isto não é para brincar, não é?
Bem, aquilo que também nós estamos a ver é que a vacina não está completamente a proteger de a pessoa ficar infectada, porque temos tido muitos, muitos casos daquilo que nós chamamos de breakthrough, de pessoas que realmente vão ficarem infectadas, mesmo tendo a vacina e mesmo tendo o booster. O que acontece é que essas pessoas, mesmo sendo infeccionadas, realmente têm um caso bastante leve da infecção de Covid e que podem recuperar muito bem em casa. Estamos a ver é que as pessoas que não foram vacinadas ou estão incompletamente vacinadas é que estão a ter os casos mais graves e são essas pessoas que precisam de ser internadas e estão a ter mais problemas e até a falecerem, infelizmente. Por isso, é este realmente o nosso apelo, porque a vacina, se bem que não protege da infecção, mas protege de um caso difícil e de um caso mais severo, e a pessoa, na grande maioria dos casos, pode recuperar muito bem.
Portanto, há sempre uma certa diferença em relação ao vacinado e ao não vacinado.
Muita. São as pessoas não vacinadas que estão realmente a falecer. Outra coisa também que eu gostaria de realçar é que esta variante nova do Omicron, se bem que é extremamente infecciosa, é mais do que 70 vezes mais contagiosa do que as outras variantes, mas causa geralmente sintomas mais leves. E então, o que é uma coisa boa, não é? Pelo menos que causa mais leves, mas está extremamente radicada agora na nossa comunidade. Esta variante agora tem sido a variante principal que é vista nos casos que são positivos. Mas como as pessoas têm sintomas mais leves, às vezes não se apercebem, principalmente as pessoas que estão vacinadas, não se apercebem que têm Covid. E é por isso que qualquer pessoa que tenha sintomas, mesmo por mais pequenos que seja, por exemplo, um pequeno nariz a correr, uma pequena tosse, uma pequena dor de garganta, uma pequena febre, que a pessoa pode pensar, isto é só umas alergias, é só uma pequena constipação, por favor, sejam testadas e não fiquem perto das pessoas familiares até terem resultado negativo.
Doutora, uma última pergunta para depois passarmos então à bolsa de estudo do Dr. Eduardo Leitão. É que há pessoas que estão a desconfiar muito dos testes rápidos, principalmente porque dão negativos e depois a pessoa está positiva. Ou ao contrário, está positiva e o teste está negativo. O que tem a dizer em relação aos testes que não têm fiabilidade?
Bem, o teste principal, que é o nosso, o gold standard, é o de PCR, não é o PCR, que pode ser rápido ou pode ser normal, mas esse geralmente é feito num sítio onde a pessoa não pode fazer esse teste em casa, do PCR. Há uma companhia que vende o teste rápido de PCR, mas na grande maioria os testes rápidos que a pessoa pode fazer em casa são de antigênio, ok? E esses é preciso... que a pessoa, geralmente para fazer esse teste, é uma grande possibilidade de ser falsamente negativo, porque é preciso um número elevado de vírus no corpo da pessoa para o teste ficar positivo, ok? E se a pessoa tem sintomas e tem um teste deste rápido em casa que é negativo, eu recomendaria a pessoa repetir o teste talvez dali a 24 a 48 horas. E, entretanto, evitar de estar com outras pessoas, ficar em quarentena até o teste ser repetido. Se possível, falar com o seu médico de família ou ir a um sítio local onde estão a fazer os testes de PCR, para fazer o teste de PCR, desde o momento que haja alguma desconfiança, não é? Alguma suspeita que a pessoa possa ter Covid. Se a pessoa não tem sintomas nenhuns e está a pensar... ir a uma festa de família. Mesmo assim, é uma boa ideia da pessoa fazer o teste rápido em casa, porque pelo menos dá uma ou outra confiança para ter a certeza que a pessoa realmente está bem. Se o teste é negativo, geralmente, mesmo assim, mesmo que a pessoa seja positiva, como tem um número menor de vírus, há uma chance menor de a pessoa contagiar outras pessoas, mesmo tendo um teste antigênio negativo. Eu sei que isto é um bocadinho confuso, mas se a pessoa tiver alguns sintomas, recomendaria que fizesse o PCR, ou então esperar mais alguns dias para repetir o teste.
Muito obrigado, doutora, por esta informação. Tem sido assim ao longo desta pandemia. A doutora tem feito um trabalho de interesse público para a comunidade e nós agradecemos imenso a sua colaboração com a WJFT. Mas este coração gigante não fica por aqui. Além do trabalho feito para a comunidade em termos de saúde, há também um coração aberto para ajudar os estudantes na área da medicina. É que em 2022 o doutor Eduardo Leitão Memorial Scholarship Fund tem 7.500 dólares para atribuir. É isso?
Sim,
7.500 ou 75.000, como é que é?
Não, são 7.500, eu pus um zero a mais.
Ah, tem um mais, exatamente, está bem. Eu estava aqui só a brincar um bocadinho, 75.000 era realmente muito bom. Mas 7.500 não deixa de ser também um bom fundo para ajudar os estudantes. Uma das bolsas vai ser de 2.500. Doutora, vamos falar um bocadinho acerca desta bolsa de estudo do Dr. Eduardo Leitão.
Sim, realmente este é um fundo em memória do Dr. Eduardo Leitão, que faleceu em 2015, um médico bastante conhecido aqui na área de Cambridge, e que nós começamos este fundo para manter a sua memória viva e uma maneira de nós ajudarmos os estudantes luso-americanos, portugueses e luso-americanos que estudam na Nova Inglaterra e que estejam interessados em carreiras em saúde. São esses realmente as pessoas que podem aplicar para a nossa bolsa de estudo. Realmente este ano temos $7.500 para atribuir. Geralmente nós damos 4 a 5 bolsas de estudo por ano, não demos nenhumas o ano passado por causa do Covid, mas vamos recomeçar este ano e vamos ter um evento virtual no dia 30 de janeiro na qual vamos atribuir as bolsas. Aquilo que eu gostaria de realçar é que as pessoas vão ter até dia 7 de janeiro, até meia-noite, 7 de janeiro, para fazerem as suas candidaturas e mandarem um e-mail para o Dr. Leitão Fund at gmail.com, so drleitãofund@gmail.com, que vem para mim com a sua candidatura, que é muito fácil. Estas bolsas de estudo são a nível de mérito, por isso não tem nada a ver com o sistema, a situação financeira das pessoas que estão-se a candidatar. Realmente basta as notas das escolas, o transcript. Isto é um sistema de honra, por isso não é preciso que sejam os transcripts oficiais da escola. Se o aluno tiver uma cópia dos seus transcripts, pode mandar para mim, principalmente como já falta pouco tempo para o deadline. Duas cartas de recomendação de professores ou de counselors e uma composição, um essay, realmente o candidato ou da candidata a explicar qual é que é a sua, o seu envolvimento na comunidade portuguesa e quais é que são os seus ideais depois de graduarem da profissão que querem, dos estudos que querem fazer, o que é que eles querem fazer na comunidade e como é que gostariam de fazer a diferença na comunidade de expressão portuguesa. As pessoas que podem se candidatar, então temos várias categorias, temos para estudantes do liceu, não vão ser juniors ou seniors do liceu, então para essas pessoas há uma bolsa de estudo de $1,000, podem já estar na universidade, então a bolsa de estudo são $1,500, podem já estar na Faculdade de Medicina ou na Faculdade de Medicina Dentária, então para essas pessoas é uma bolsa de estudo de 2.500. E temos uma quarta categoria para pessoas que graduaram da Faculdade de Medicina fora dos Estados Unidos, ou pessoas luso-americanos ou pessoas portuguesas, mas que estão aqui agora e estão a trabalhar para conseguirem um residency. E para esses estudantes, a bolsa de estudo é de $2,000.
Muito bem. Doutora, sei que há muita gente interessada em ter uma bolsa de estudos, principalmente quem estuda e quem tem algumas dificuldades para pagar todas as propinas. No passado, muita gente esteve interessada em inscrever-se nesta bolsa de estudo do Dr. Eduardo Leitão?
Sim, todos os anos temos tido um número maior de pessoas interessadas e de candidaturas. Tem sido umas bolsas de estudo cada vez mais competitivas, mas fica aqui o meu apelo para as pessoas que nos estão a ouvir, que têm familiares, estudantes, ou estudantes que nos estão a ouvir, que não hesitem, que mandem as candidaturas, porque mesmo que não recebam a bolsa de estudo, ficam parte da nossa família, não é? E têm acesso a mentoring das pessoas que estão no meu comitê, e nós ajudamos da melhor maneira possível para conseguir alguns internships para essas pessoas, para ajudar naquilo que nós pudermos, perguntas que tenham e realmente algumas outras coisas de mentoring. que muitas vezes na nossa comunidade portuguesa não existe muito para estudantes que estão interessados em saúde, não só em medicina, mas pode ser em farmácia, em fisioterapia, em medicina dentária, social work, quer dizer, tudo o que seja carreiras de saúde que deem cuidados diretos a pacientes.
Sim, senhora, pode não ter a bolsa de estudo, mas fica o contacto com gente ligada, digamos, à medicina, que pode dar outras orientações tão valiosas ou mais do que uma bolsa de estudo.
Exatamente, e é isso que nós gostamos de fazer, é de podermos também de usar, de fazer um network para ajudarmos estes estudantes na melhor maneira que pudermos.
Doutora Helena Santos Martins, muito obrigado uma vez mais por ter estado connosco em direto aqui nesta quarta-feira. Para si e para a sua família, um Santo Natal, um ano novo cheio de felicidade e de saúde, e sempre que necessário for, aqui estaremos para dialogarmos consigo e informar a comunidade.
Mais uma vez, obrigada. Então fica mais uma vez aqui o e-mail drleitãofund@gmail.com. Também podem ver o nosso website www.drleitãoscholarshipfund.org. E cá espero as candidaturas das bolsas de estudo e, mais uma vez, desejo de festas felizes e em saúde para todos que me estão a ouvir. Boas festas. Obrigada.
Boas festas. Obrigado nós.